Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Em comemoração aos 189 anos da Polícia Militar do Maranhão, o governador Carlos Brandão anunciou nesta segunda-feira reajuste salarial para todos os níveis da Polícia Militar do Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, incluindo aposentados e pensionistas. De acordo com o governador, o aumento será concedido em duas etapas: a primeira a partir de julho deste ano e a segunda em dezembro do mesmo ano. A proposta com os detalhes do reajuste será encaminhada à Assembleia Legislativa do Maranhão até o fim deste mês. Além do aumento salarial, o governador informou que também está autorizando a promoção requerida para os militares estaduais. Ainda em suas redes sociais, o governador Carlos Brandão anunciou que o transporte semiurbano será gratuito na Grande Ilha de São Luís no feriado de Corpus Christi. O acesso gratuito será de 5 da manhã até a meia-noite. Secretária de São Luís não é incluída na lista de resgate em Israel. De volta com mais informações, repórter Carlos Roger.
A secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís, Verônica Pires, permanece em Israel e ainda não integrou o grupo de autoridades brasileiras escoltadas nesta segunda-feira até a Jordânia, em meio à escalada do conflito com o Irã. Havia a expectativa de que Verônica fosse incluída na comitiva de 12 autoridades brasileiras que deixaram Israel com destino à Arábia Saudita, de onde seguiriam para o Brasil, possivelmente nesta terça-feira. Segundo informações repassadas pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, 9 brasileiros embarcarão em uma aeronave particular disponibilizada pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, enquanto outros 3 viajarão em voos comerciais via Catar. A operação de retirada, viabilizada com a articulação do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada Israelense no Brasil, começou por volta das 7:30 da manhã com escolta das Forças de Defesa de Israel até a fronteira terrestre com a Jordânia. O grupo inclui prefeitos, secretários estaduais e integrantes de missões evangélicas que estavam em Tel Aviv, Jerusalém e Kfar Saba. No entanto, a situação dos demais brasileiros em território israelense ainda é incerta e a secretária continua aguardando a sua inclusão no programa de resgate. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
E o primeiro grupo de políticos brasileiros sai da zona de conflito, mas não consegue retornar. De Brasília, nosso correspondente Paulo Taran.
O primeiro grupo de brasileiros retirado em segurança pelas autoridades israelenses da região de conflito ainda não conseguiu retornar ao país. Outros 22 ainda permanecem na região bombardeada pelos iranianos, mesmo que em segurança. Ontem, autoridades do mundo inteiro começaram a discutir alternativas para sugerir a paz entre os dois países. Especialistas dizem que a dimensão do conflito esconde um risco maior, como assegurou a doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin.
O risco agora é escalar para uma guerra muito mais intensa e duradoura. Então, interessa às duas partes no sentido que, para o governo Netanyahu, une a população, diferente da guerra em Gaza, que divide muito a opinião pública. Eles veem como o Irã um inimigo forte que deve ser derrotado. E para o Irã, enfrentar diretamente um inimigo e também pressionar um inimigo extra-regional, que são os Estados Unidos.
Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que domina os céus da capital iraniana e que está próximo de acabar com os mísseis e com a ameaça nuclear do Irã. O diretor da Escola de Comando do Exército, Marco Túlio Delgobo, disse que é possível fazer uma previsão baseada na lógica do enfrentamento entre os dois países e o que representa o poder bélico de cada um.
O sistema de defesa iraniano está neutralizado. Diante da vantagem estratégica que Israel tem, eu acredito que o custo da paz iraniana já aumentou, porque está muito fácil de Israel sobrevoar Teherã e fazer o que ele quer.
Aqui em Brasília, o Itamaraty acompanha e monitora todos os procedimentos, especialmente aquele que envolve os brasileiros que ainda estão na zona de conflito. De Brasília, Paulo OTAN.
O número de municípios brasileiros que estão impedidos de receber recursos da complementação federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em 2026, chega a 926. Esses dados são do Ministério da Educação. A pendência está relacionada ao não envio de dados contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício do ano passado. No Maranhão, pelo menos 40 cidades estão impedidas de receber esses recursos. No portal da Central de Notícias Brasil, centraldenoticiasbrasil.com, você confere todos os detalhes. A seguir, a gente te conta como votou cada deputado federal do Maranhão sobre a urgência para derrubar o aumento do IOF.
Estamos apresentando Jornal Central.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte. Não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.